Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, nesse instante, saudar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores e senadoras, registrando que, sem dúvida, é um dia muito especial, é um dia muito alegre para mim, já que é o dia do meu aniversário. E eu recebi desta casa, mais precisamente da Comissão de Assuntos Sociais, um presente de aniversário que eu quero estender à juventude do meu país. Graças ao trabalho e ao relatório da senadora Ana Amélia, um projeto de lei que apresentei foi aprovado no dia de hoje, em caráter terminativo. Agora, este projeto será encaminhado pela mesa do Senado à Câmara dos Deputados. É um projeto que estabelece em lei uma nova regra para os estágios de trabalhadores de jovens nas empresas brasileiras. Nós precisamos dar aos jovens aprendizes, aos recém-formados no ensino médio, àqueles que querem efetivamente exercer uma profissão, a condição de obterem um local de trabalho e lá possam praticar o seu aprendizado escolar e se transformar efetivamente em mais um contribuinte do desenvolvimento do país. Na data de ontem, eu também já recebi com muita alegria um presente com a votação neste plenário da PEC que dá aos empregados domésticos, às empregadas domésticas, o tratamento idêntico àquele que é dado aos trabalhadores em caráter geral. E, graças a uma emenda que apresentei na Comissão de Constituição e Justiça, aquela PEC pôde ser aprovada, alterando-se a sua redação ou a redação que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Aquela PEC, senhor presidente, que a Câmara dos Deputados encaminhou ao Senado, previa a necessidade de se fazer uma lei para estabelecer as regras de concessão da licença maternidade. E é óbvio que uma mulher, ao dar à luz a um filho, não precisa mais provar nada a ninguém. Basta que o filho tenha nascido para que o dispositivo constitucional seja autoaplicável. E pela emenda que apresentei e que foi acolhida pela senadora Lídice da Mata, graças a uma sugestão do senador Pedro Taques, graças ao trabalho do senador Aloysio Nunes Ferreira, nós pudemos contemplar a minha proposta na redação do APEC, que finalmente foi aprovada e que agora, em caráter terminativo, será mais uma vez aprovado ou votado no plenário dessa casa em duas sessões que ainda deverão se realizar para tanto, e finalmente as empregadas domésticas do nosso país terão todos os direitos trabalhistas que outros trabalhadores já possuem. Eu também quero registrar, senhor presidente, e esta é uma observação e um registro de ordem pessoal que faço, que dentre tantos presentes de aniversário que recebi hoje, sem dúvida o melhor e o maior de todos foi ter recebido um telefonema lá da cidade de Jaraguá do Sul, de onde minha mãe me mandou um abraço e um beijo pelo aniversário, e de onde eu pude ouvir de viva voz o meu pai, que já está há muitos meses enfrentando dificuldades muito graves no seu estado de saúde, e me dizer que hoje, finalmente, ele conseguiu sozinho caminhar do seu quarto até uma outra dependência da casa, o que é uma vitória para quem tem 78 anos, já foi prefeito, já foi empresário, é um homem lutador, é, sem dúvida, um homem que me inspirou muito para que eu pudesse seguir na vida pública e seguir de forma correta, coerente e trabalhando pelo bem do povo brasileiro. Por isso, eu envio ao meu pai, o Vitor Bauer, um abraço carinhoso aqui da tribuna do Senado. Quero, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqui me reportar a um fato, a um assunto que está preocupando muito Santa Catarina e que certamente precisa merecer providências urgentes do governo federal. E passo a ler o pronunciamento que aborda o tema que quero trazer ao conhecimento de Vossas Excelências. O governo brasileiro está prestes a tomar uma decisão absolutamente temerária, com previsíveis e drásticos prejuízos para o setor pesqueiro nacional e possíveis danos de ordem sanitária que podem afetar milhões de consumidores. Estou me referindo, senador Roberto Requião, à medida anunciada em fins do ano passado e que agora dependeria apenas da conclusão de análise de riscos de importação, de liberar a importação de camarão argentino para abastecer o mercado brasileiro. Essa liberação, se concretizada, pode vir a representar mais um agrado ao país vizinho, na tentativa de promover o equilíbrio da balança comercial. Mas será um duro golpe no setor pesqueiro nacional, já afetado pela entrada do pescado procedente da China e do Japão. Aparentemente, senhora senadora, senhores senadores, a presidente Dilma e o ministro Marcelo Crivella, nosso colega senador, não estão preocupados com a possibilidade de falência dos produtores do Sul, do Sudeste ou dos carcinicultores da região Nordeste do país, especialmente os do Rio Grande do Norte e os do Ceará. O Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí, cidade portuária de Santa Catarina, e também de toda a região pesqueira de Santa Catarina, o SINDIP, tem se mobilizado no sentido de evitar que a importação venha a se concretizar. Eles lembram que a crise no setor, nos últimos 3 anos, já provocou a paralisação de 50 barcos de pesca somente naquela região, o que representa uma redução de 20% do total de embarcações de pesca existentes. Para os profissionais do setor, os brasileiros não podem competir com os produtores argentinos, pois não temos incentivos que tornem a pesca e a carcinicultura competitivos. Basta lembrar, por exemplo, que o óleo diesel usado nos barcos em Santa Catarina custa R$ 1,70 o litro, já com subsídio do governo estadual, enquanto o combustível na Argentina custa o equivalente a R$ 1,00, portanto, 70% mais barato. Deve-se lembrar também que a carga tributária é responsável por 40% do custo final do pescado brasileiro. E há que se levar em conta ainda que um barco de pesca custa em torno de R$ 1 milhão e que R$ 50 mil precisam ser gastos em cada saída de um barco destes para o mar. Nessas condições, senhor presidente, é de se imaginar que o governo brasileiro, se não está articulando o desmonte do nosso setor pesqueiro, também não está preocupado com o seu futuro. Além da desigualdade de condições entre os produtores argentinos e brasileiros, o setor pesqueiro chama a atenção para o problema derivado de problemas sanitários. O crustáceo, cuja importação o governo pretende liberar, é da espécie Pleóticus muelleri, também conhecido como camarão vermelho, que não é produzido e nem é criado no Brasil, de acordo com o Ministério da Pesca e Agricultura. A liberação para a entrada deste produto depende apenas da conclusão da análise dos requisitos zoossanitários. Os produtores e criadores nacionais receiam que o mercado interno possa ser infectado com o vírus do produto importado, já que em outros países sul-americanos a legislação sanitária não costuma ser tão rigorosa quanto a nossa. Nos estados do Nordeste, os criadores de camarão também se rebelam contra a liberação da importação. O senador Cássio Cunha Lima, que é um digno representante da região Nordeste e que vai ter em seguida uma parte ao meu pronunciamento, está me ouvindo e sabe qual é a importância da carcinicultura no Nordeste do país. A Associação Brasileira de Criadores de Camarão, inclusive, protocolou uma ação administrativa junto a diversos órgãos governamentais para barrar a importação do camarão argentino. Ao pedir a nulidade administrativa da análise de risco da importação, a entidade alega que esse procedimento não obedeceu aos critérios exigidos pela legislação vigente, desconsiderando os reais e potenciais riscos de dispersão de doenças virais para os crustáceos cultivados no Brasil. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, Itamar Rocha, informou ter tratado desse tema com o ministro Marcelo Crivella, que, no entanto, manteve-se irredutível. O ministro Crivella, que entende muito de pesca, é um expert no assunto, agora passou a entender também de camarão argentino e disse que ele pode entrar no Brasil, sem prejuízo dos nossos. Trata-se de uma postura inexplicável do Ministério da Pesca para um governo que, em diversas ocasiões, previu que o Brasil, face aos nossos recursos hídricos e à extensão do nosso litoral, poderia se tornar um grande fornecedor de camarão para o mercado mundial. Ouço com muito prazer o nobre colega senador Cássio Cunha Lima.
Senador Paulo Bauer, a praxe é que em momentos como esse, diante de tão oportuno e relevante pronunciamento que Vossa Excelência faz nesse instante, possamos apartear sobre o tema abordado. Mas a razão do meu aparte não é para cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas cumprimentá-lo pela sua própria vida. Trazer essa parte no dia do seu aniversário para que eu possa, em nome da bancada do PSDB, e tenho certeza de todo o Senado Federal que o respeita, que o admira pela sua postura ética, pelo seu talento, pela sua capacidade de argumentação, pelo orgulho que Vossa Excelência provoca ao Estado de Santa Catarina, pelo mandato extraordinário que tem aqui exercido, desejar pessoalmente, em nome da nossa bancada, os mais escolhidos e sinceros votos de felicitações para que Vossa Excelência tenha uma vida longa e saudável e continue honrando a atividade pública brasileira e bem representando este tão querido Estado de Santa Catarina. Parabéns, saúde, paz e vida longa.
Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Muito me honra receber a manifestação e os votos de felicidades de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ouço o senador Roberto Requião, que me solicita também uma parte.
Em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela heróica defesa do crustáceo verde e amarelo que Vossa Excelência faz dessa tribuna. E, ao mesmo tempo, em nome da bancada do PMDB, cumprimentá-lo pelo seu aniversário e garantir hoje à noite a presença de nossos 21 senadores na sua residência, para degustar camarões argentinos ou brasileiros que certamente serão oferecidos por Vossa Excelência. Estaremos todos lá. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senador Roberto Requião. É um grande prazer ouvir a manifestação de Vossa Excelência, que além de ser meu amigo, é um brilhante senador e que tão bem representa o Estado do Paraná nesta casa. E já encerro, senhor presidente, em um minuto, dizendo ainda com relação ao assunto que abordei há poucos minutos, que de tudo o que se observa, é lícito concluir que o governo brasileiro está mais preocupado em fazer média, em obter créditos com o país vizinho, do que em incentivar e dar competitividade ao seu próprio setor pesqueiro. Esse viés vem de longa data e abrange o setor automobilístico, entre outros setores estratégicos da indústria nacional. Em recente editorial, o jornal O Estado de São Paulo salienta que, abro aspas, há vários anos, o governo brasileiro vem moldando boa parte das suas decisões estratégicas de acordo com os interesses definidos em Buenos Aires. O descaso com importantes setores da atividade produtiva nacional, senhoras senadoras, senhores senadores, entre eles o da pesca e aquicultura, parece dar razão ao periódico. O Brasil não pode ter a pretensão de ser o salvador do mundo, especialmente quando não consegue salvar-se a si próprio. O governo brasileiro não pode fazer caridade com produtores estrangeiros à custa dos produtores locais, nem promover equilíbrio da balança comercial à custa de seus contribuintes. Por todos os motivos aqui relacionados e outros mais, já exaustivamente demonstrados por nossos produtores e carcinicultores, espero que a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Pesca, nobre senador Marcelo Crivella, tenham a lucidez de sustar a importação do camarão argentino, tenham a consciência de que não podem trabalhar contra ou desconhecer os interesses do setor pesqueiro nacional, que, como já disse, é importante para o país, mas é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina, onde tem expressão, grandeza e competência. E por isso mesmo eu me manifesto em seu favor. Muito obrigado a Vossas Excelências e aguardaremos notícias por parte do Poder Executivo Federal.